subordinada.
Bom dia a todos, bom retorno. Perição de quórum, vereador Frederico Godoy, vereador policial federal Suender, vereador Leitão do sindicato, vereador Elias Lunana, vereador Remê Júlio, vereador Ederson Lopes, vereadora Cleide Hilário, vereador professor Marcos Carvalho, vereadora Ania Júnior, vereador Jean Carlos, vereadora presidente André Rezende, vereador Frederico Cacheta, cabo Fred Cacheta, quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo coro suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária e já peço ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Texto bíblico. Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis, voltai ao pó, filhos de Adão, pois mil anos para vós são como ontem. Qual vigília de uma noite que bastou? Ensina-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos. Até quando tardareis? Tende piedade e compaixão dos vossos servos. Sacia-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Salmo 89.
Já passa a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura da síntese da ata da sessão anterior, assim como correspondentes e matérias objeto da presente sessão.
Síntese da ata da 14ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 28 dias do mês de julho de 2025, às 10 horas e 28 minutos, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão extraordinária por convocação sob a presidência da vereadora André Rezende, secretariada por Jean Carlos José Fernandes, Anania Júnior, professor Marcos e Reamil do Autismo. Na hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse chamado vereadores e vereadoras presentes, constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou leitura da síntese da sessão anterior. Foi apresentado o requerimento do vereador Reamil do Autismo, solicitando a votação em bloco dos projetos constantes em pauta. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos presentes. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente para a votação do projeto. Em segunda votação, o projeto de lei complementar 158/2025, de autoria do prefeito, altera e revoga o dispositivo da 2.822/10/2001, da lei complementar 211/2009, da lei ordinária 4.039/2019, da lei complementar número 501/2022 e da outras providências, aprovado por maioria dos presentes. Projeto de lei ordinária 202/2025, de autoria do prefeito, denomina uma das unidades do Centro Especializado de Odontologia do município de Anápolis, de professor geral Lacerda e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 203/2025, de autoria do prefeito, denomina uma das unidades do Centro Especializado de Odontologia do município de Anápolis, doutora Silvana Bastos Alencar, e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 205/2025, de autoria do prefeito, que cria e denomina unidade de ensino, aprovado por unanimidade dos presentes, esgotada a pauta. A senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra sessão ordinária para o dia 4 de agosto em horário regimental. Projetos, não há correspondências, projetos apresentados serão encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 190/2025, de autoria do vereador Ramil do Autismo, que dispõe sobre a criação da Política Municipal de Inovação Tecnológica e de Inteligência Artificial, IA, no âmbito do município de Anápolis, da outras providências. Projeto de lei ordinária 191/2025, de autoria do vereador Ederson Lopes, institui no calendário oficial de eventos do Dia Municipal de Anápolis. Institui no calendário oficial de eventos do município de Anápolis, Dia Municipal dos Legendários e da outras providências. Projeto de lei ordinária 192/2025, vereador Realmente do Autismo, dispõe sobre a garantia de tolerância de 60 minutos gratuitos em estacionamentos para pessoas com deficiência e pessoas com transtorno espectro autista do município de Anápolis, da outras providências. Projeto de lei ordinária, vereador Reamil do Autismo, dispõe sobre a criação do Fórum Permanente Municipal sobre Trans... transtorno de espectro autista, TEA, no município de Anápolis, Outras Providências. Projeto de lei ordinária 94/2025 do vereador Realmente do Autismo, que dispõe sobre a criação de espaços sensoriais em áreas públicas adotadas no âmbito do programa Adote um Espaço Público, instituído pela Lei 4.446 de 2025 da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 195/2025, de autoria do vereador Ramiro do Autismo, dispõe no âmbito do município de Anápolis a criação do Disque Autismo para recebimento de denúncias de maus tratos e violações de direitos de pessoas com transtorno de espectro autista, TEA, e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 196/2025, de autoria do vereador Ramiro do Autismo, que dispõe sobre proibição de cobrança de taxa adicional para alunos com deficiência da rede de ensino privado no âmbito do município de Anápolis, da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 197/2025, de autoria do vereador Realmente do Autismo, que dispõe sobre a criação do selo autista a bordo no município de Anápolis, da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 198/2025, de autoria da vereadora Celiana do SAS, institui o Dia Municipal do Coro Sinfônico de Anápolis. Projeto de lei ordinária 199/2025, de autoria da vereadora Celiana do SOS, que institui a Semana de Proteção Animal a ser realizada anualmente do dia 4 a 10 de outubro, do município de Anápolis, da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 200/2025, vereador André Rezende, que institui no município de Anápolis o programa Mulher Segura, voltado à promoção de aulas de autodefesa e palestras educativas para mulheres com apoio do Poder Executivo da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 201/2025, de autoria da vereadora André Rezende, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação por parte de concessionários de veículos estabelecidos no município de Anápolis, Goiás, da lista de doenças, deficiências e necessidades especiais que dão direito à aquisição de veículos com isenção de tributos e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 206/2025, de autoria da vereadora André Rezende, com sete titularidade pública municipal, Associação Madalena de Canossa, no município de Anápolis, da Outras Providências. Projeto de Decreto Legislativo 207/2025, vereadores Elias Dunana e Carlinho da Feira, dispõe sobre a concessão de título cidadão honorário do município de Anápolis ao senhor Wesley Anderson Loureiro e determina Outras Providências. São esses os projetos protocolados e que serão encaminhados para as comissões permanentes. Não há correspondências. Palavra está com Vossa Excelência, senhora presidente.
Obrigada, primeiro secretário. Hoje, com a pauta cheia, nosso primeiro semestre foi um semestre histórico aqui na cidade de Anápolis. Quero parabenizar os 22 vereadores pela produção legislativa, pelo trabalho dedicado a favor da população e já retornando os trabalhos no segundo semestre, também com a pauta cheia, grandes projetos para serem discutidos e já abro a fala do pequeno expediente com o primeiro orador inscrito, vereador policial federal Swenger.
São 9:43, vereador policial federal Swender, do PL, é o primeiro orador na tribuna, ele fala no pequeno expediente, são 5 minutos. Vamos acompanhá-lo, um bom dia para você que acompanha a transmissão pela Rádio Manchester e pela TV Câmara. 9:44.
Bom dia a todos em plenário, bom dia a todos que nos assistem, quero aqui falar em tribuna sobre, claro, a pauta também nacional, mas que atinge a todos, inclusive aqui os anapolinos, quem mora no Brasil, que é a questão da tarifa imposta aí pelos Estados Unidos ao Brasil. E desmontar a narrativa que muito do desgoverno Lula oferece para as pessoas sobre a culpa da taxação. Ora, dizem alguns do governo Lula que a taxação é culpa do governo Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, que nem no governo está mais. Mais uma vez, quer impor culpas aos outros. E, claro, a culpa é do governo ou desgoverno Lula, pois o governo, esse governo ataca os países democráticos com algumas ações. Uma delas, o Brasil permitir navios iranianos atracarem no Brasil. Claro, levando dúvidas, né, a situações de venda, de fornecimento de urânio, o ataque do presidente Lula, ataque do Lula ao dólar, claro, os Estados Unidos vai tentar blindar o seu país contra isso. Alinhamento ideológico com países de regime autoritário, como Venezuela, Cuba. Asilo político à esposa de um corrupto que é o presidente, o ex-presidente do Peru, onde a Odebrecht, que ofertou toda a linha corrupção, a Odebrecht é a mesma que lá no passado, na Lava Jato, foi financiador de campanhas e também de atos de corrupção do desgoverno Lula. Então, mais uma vez, leva a narrativa para o cidadão, achando, jogando culpa nos outros. Claro que os Estados Unidos vai tentar blindar o seu país de países que geram a beira do comunismo, que com falsa fala de democracia está tornando o Brasil um Brasil comunista, como eu falei, com alinhamento ideológico totalmente fora dos contextos democráticos. Então, só mostrar para as pessoas de quem realmente é a culpa do Brasil estar sofrendo e poderá sofrer mais ainda se esse desgoverno não tomar providências de diálogo e de mudar a sua performance de trabalho com uma linha democrática de verdade. Falar também isso aí, sobre a lei Magnitsky, que foi imposta dos Estados Unidos ao Alexandre Moraes. Essa lei, ela baseia-se num auditor russo, Sergei Magnitsky, que descobriu o aparelhamento russo, incluindo do Poder Judiciário, que foi acobertado pelo governo. E aí deixou o Magnitsky, ali o Sergei, morrer às mínguas, evitando acompanhamento médico. E no Brasil, o ministro Alexandre Moraes faz a mesma coisa, quando usa sua posição para julgar e prender pessoas por atos inexistentes, dizendo que é golpe e mantendo essas pessoas na cadeia. Deixam pessoas morrerem por falta de atendimentos médicos, como o ex-deputado, como o ex-deputado Silveira, como o próprio Clezão. Clezão foi vítima desse ato de violação dos direitos humanos. Intimidam políticos da direita visando cessear. Veja que tornou inelegível o ex-presidente Bolsonaro por nada, por questões, reuniões diplomáticas, enfim, mostra que trava a direita, trava a questão democrática, visa realmente violar os direitos humanos do Brasil, ameaça prender e fechar empresas americanas de mídia. A gente percebeu aí que ao longo do tempo, várias empresas de mídia aqui dos Estados Unidos, aqui no Brasil, foram ameaçadas de fechar, prisão. E é claro, os Estados Unidos vai impor sanção nesse sentido. Os Estados Unidos é um país democrático, visa a democracia e não quer concorrência comunista. Um país do tamanho do Brasil comunista, ele fere sim, né? Ele traz prejuízo aos Estados Unidos, prejuízo democrático, prejuízo diplomático. Então é importante que o Brasil seja de fato um país democrático, que esteja alinhado com a democracia, esteja alinhado com as pessoas e com países democráticos, e não esteja alinhado com a ditadura. Isso é que faz com o Brasil seja tarifado e faz com o Brasil seja sancionado a alta corte aí com a lei Magnitsky. E agora, nessa visão, só para terminar, é importante que o Senado tome a sua responsabilidade e busque até mesmo instaurar um processo democrático de impeachment com essas pessoas que estão dentro da lei Magnitsky, que é agora o Alexandre, então, ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, policial federal Suender. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Leitão, do sindicato.
São 9h49, vereador Leitão, do sindicato, é o próximo orador na tribuna, ele vai falar também por até 5 minutos. A gente segue acompanhando ao vivo aqui pela Rádio Manchester e pela TV Câmara.
Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa da presidente Andréa, todos que acompanham a mesa, nobres pares aqui presentes, todos aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação e todos os representantes dos meios de comunicações que estão aqui no plenário. O motivo no qual eu subo hoje aqui na tribuna, são vários assuntos. mas prefiro fazer um breve resumo. Primeiro, né, agradecer pelo empenho das secretarias, tanto de obras como de educação e saúde, pelo esforço que está tendo de atender os nossos pedidos. Atender os nossos pedidos aí, os pedidos, os anseios da comunidade, os anseios da população. Também eu quero aqui, em Tribuna, parabenizar a Nápoles pelos seus 118 anos, uma cidade boa de se viver, uma cidade agraciada com pessoas que são pessoas dignas, pessoas trabalhadoras. Também quero aqui parabenizar o prefeito pelo desfile, que foi um desfile muito bonito, um desfile que agradou a população. Infelizmente, nem todos ficaram satisfeitos devido à mudança de horário, mas a gente vê que, na nossa visão, foi benéfica. Foi benéfica devido àquelas questões dos fogos, muitas pessoas elogiaram. E também parabenizar o Sindicato Rural, junto com a Prefeitura, pelo grande evento que foi a pecuária. O prefeito deixou a melhor parte por último dia. Ontem foi um dia muito bacana, um show também muito bacana, o prefeito andando no meio do povo, com as crianças ali, a gente vê que o quanto tem se esforçado para que a cidade possa prosseguir com as suas demandas, prosseguir com os seus eventos sociais. Isso é muito importante para a nossa população. Estive todos os dias lá e vi o quanto é importante encontrei com vários vereadores lá e eu vi o quanto é importante nós, vereadores, estarmos próximos da população, o quanto a Câmara Municipal ela é querida perante a população, e isso é importante a nossa presença. Também quero reforçar aqui, junto com a Codeco, aquela iluminação que eles prometeram junto com a Equatorial na Rua 11, ali do Distrito Industrial de Anápolis. Estive lá semana passada, a situação está crítica, vereador Alex, está crítica. Pessoas correndo risco de vida. E nós não podemos deixar de cobrar isso aí. Nós não podemos deixar de fazer com que esses órgãos possam cumprir realmente com a sua obrigação, que é cuidar da população, fazer a entrega dos benefícios para a população. E uma outra questão importante, que eu não sei se os Nobres Pares aqui já enfrentou, mas que eu venho enfrentando, são as demandas da iluminação, as demandas das trocas dos postes. E com isso eu fiz uma indicação que vai se tornar mais favorável também. Eu venho encontrando nos nossos pedidos vários postes que não têm edificação. Você chega lá para pegar o número do poste, para passar, para a secretaria trocar, fazer a troca da lâmpada, ou até mesmo a troca do poste, mas não tem a identificação. E eu fiz uma indicação aqui para que a Equatorial pudesse colocar o sistema de identificação de QR Code. Porque se você coloca uma identificação de QR Code ali no poste, ali através do celular, a própria pessoa que está ali vendo que não tem iluminação, ela possa mandar para a secretaria, possa mandar para a Equatorial pedindo a solicitação de uma troca de poste. Então, assim, vai facilitar para a população e vai facilitar também para nós, legisladores, fazer os nossos requerimentos, através do sistema de QR Code. Então, no mais, eu peço a Deus que nós possamos ter uma excelente semana de trabalho, que nossos trabalhos que estão sendo retomados, que Deus possa nos abençoar, guiar nossas vidas e proteger a todos nós. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Leitão. Sindicato, eu convido o próximo morador inscrito, vereador Ananias Júnior, que está sem voz de tanto trabalhar esses dias. Ele vai tentar conversar com a gente hoje.
9h55.
Muito obrigado, presidente. A voz está recuperando agora. Quero cumprimentar a todos os presentes aqui no plenário, a todo mundo da mídia também, todo mundo que está no YouTube assistindo a gente ao vivo. aí na Rádio Manchester, 93,3 FM. É um motivo de muita alegria estar aqui, fazendo um pouco do resumo de um grande mês de julho. Nós tivemos de recesso das sessões, mas não das atividades parlamentares. Muito trabalho a ser feito, muitas entregas, muitas inaugurações, comendas, moções, foi bem movimentado de fato. E um pouco do desgaste da minha voz também diz respeito ao grande dia de ontem, onde a Anapolina foi campeã da divisão de acesso. Tem que se comemorar porque há 3 anos atrás sofremos aí com 1 ponto, apenas 1 ponto, e não podemos comemorar o título e nem subir. Então, nessa ocasião, além de subir, também fomos campeões da divisão de acesso. Eu, como presidente da comissão de esportes, tive que estar presente e, com muita alegria, comemorei esse acesso e essa vitória. Foi muito legal lá o evento, foi muito bonito. E, além de todas as entregas e inaugurações, UBS, escolas, o CEU, que é o Centro de Especialização Odontológica, nós tivemos também nos distritos de Anápolis, foi uma movimentação muito grande, então quero parabenizar toda a prefeitura, nosso prefeito Márcio Corrêa e toda a estrutura organizacional da prefeitura, Secretaria de Obras. Estive também durante todo esse mês de julho conferindo as obras, estive lá no Anel Viário vendo o desenvolvimento daquela obra e cobrando aquela entrega no viaduto Ayrton Senna. Muitos de nós aqui, para virmos para a Câmara Municipal hoje, passamos por lá, já vimos como foi benéfico a terceira via, a terceira mão ali, né, naquela rua, que já desafogou bastante o trânsito. Acreditamos muito que a instalação dos semáforos inteligentes ali vai diminuir a quantidade de acidentes e vai melhorar o desenvolvimento do trânsito. Quero lembrar também que durante esse mês de julho, muito trabalho sobre a limpeza urbana, sobre as podas de árvores, sobre o cuidado e o zelo com os lotes baldios da nossa cidade. Quero parabenizar a Secretaria de Obras, em nome do Thiago de Sá, e seu diretor, Paulo Vargas. Além de tudo isso, tem um grande evento nos dias 16 e 17 de agosto agora, que é o maior circuito de futevôlei de Goiás, Circuito Goiano de Futevôlei, que vai ser realizado lá no Canoa, num espaço maravilhoso, cheio de quadras de areia, onde vários campeões goianos estarão ali participando. Muitos deles são anapolinos. Além de ressaltar que ontem também fui campeão anapolino de tênis, mais uma vez. A minha final foi ontem, então por isso que estou tão rouco, viu, minha amiga? Você tem que fazer uma matéria sobre isso. Mas estou muito feliz mesmo, grato a Deus por um mês tão maravilhoso. Quero agradecer a minha família, mandar um grande abraço para a minha esposa, que me acompanha e aguenta firme ir na pecuária, sair de madrugada, no outro dia já está em outro evento, né? Uma pecuária que também foi maravilhosa, estrutura gigantesca, onde a nossa cidade foi agraciada com shows maravilhosos, com várias rodadas de negócio. Vale lembrar que a pecuária não é apenas show, mas tivemos várias rodadas de negócio ali, apresentação também de vários gados, vários cavalos, ali tivemos também tratores, várias empresas de carro também, concessionárias, então foi um evento muito bonito. Ontem, inclusive, até o parquinho também foi gratuito para as crianças, então foi um dia maravilhoso. Quero parabenizar por todo o mês de julho e a nossa querida cidade pelos seus 118 anos. Muito obrigado, devolvo a palavra, presidente.
Obrigada, vereadora Ananias. Já convido a próxima oradora escrita, vereadora Capitã Elisete.
Agora são 9h59. A vereadora Capitã Elisete, do PRB, usa agora a tribuna do pequeno expediente. Ela tem 5 minutos para falar na tribuna da Câmara Municipal, nessa primeira sessão do mês de agosto, nesse dia 4 de agosto de 2020. Abrindo as sessões do segundo semestre. Vamos ouvir a vereadora Capitã Elisete.
Bom dia, senhoras, senhores, imprensa aqui presente nesse retorno, né, das nossas sessões. Sejam todos muito bem-vindos, pares. Desejo que nós tenhamos aí um semestre muito produtivo aqui na nossa casa. Cumprimento a presidente pela pela essa abertura já, né, de hoje, do retorno dos trabalhos. E quero trazer aqui algumas situações que a nossa cidade vivenciou nos últimos dias. Infelizmente, foram algumas situações em que nós pudemos acompanhar na perda, né, do policial civil lá de Silvânia, que estava em deslocamento para a cidade de Nerópolis. Há algumas fatalidades que deixou a cidade um tanto quanto em alerta. Houve também a situação da viatura da PRF, que a gente não precisa dar destaque nisso, mas a gente precisa falar sobre isso. Nós precisamos entender, enquanto presidente da Comissão de Segurança Pública, que a nossa cidade, considerada uma das cidades mais seguras do estado, a gente não pode perder esse título. E a segurança pública, como eu dizia em um evento do qual eu participei no sábado, é dever do estado, mas cabe a nós também fazermos a nossa parte. Cabe a nós também, e naquele momento daquela discussão, que eu já parabenizo quem os organizadores daquele evento no sábado, que tratava sobre a Federação Goiana das Associações de Moradores de Bairros. E eu ressaltei naquele momento a importância que é essas associações, os CONSEGs, a importância da rede de segurança que a nossa cidade precisa resgatar. Precisamos fazer um resgate dessas associações, dos moradores, precisamos fortalecer os conselhos de segurança, porque eu me lembro perfeitamente quando eu trabalhava na central de operações do Copom, onde a gente destina as viaturas para as ocorrências, a participação dos CONSEGs, das associações, elas são muito presentes e ela traz para cada ocorrência do qual nós somos solicitadas riqueza nos detalhes do deslocamento da viatura, o que torna a ocorrência, o que torna as abordagens muito mais seguras, tanto para o policial que vai atender a ocorrência, quanto para quem está ali com a desordem, praticando crime ou até mesmo alguma outra situação em que precisa da presença da Polícia Militar. Eu quero trazer também que esse mês de agosto, nós trabalhamos aí com o mês Lilás, que também trata das causas de violência contra a mulher. O nosso gabinete já está empenhado em fazer durante esse mês uma campanha pelo centro da cidade, pelos outros locais onde a gente puder alcançar. Com uma campanha, nós iremos levar alguns informativos, algumas dicas de segurança para as mulheres, com o tema: nem toda violência deixa marca. Somente a gente que atua na área da segurança, a gente sabe que as diversas formas de violência que existe contra a mulher, nem todas deixam marca. E a gente precisa cuidar mais e melhor dessas pessoas que são vítimas, né, de violência. Nós queremos também atuar nos condomínios verticais e horizontais, levando o adesivo do Disque 180, que é uma lei já estadual, em que permite que a polícia adentre aos condomínios para atender ocorrências dessa natureza. Eu quero me colocar à disposição de todos. Segurança Pública é a minha pasta. Sou presidente da Comissão de Segurança Pública nessa casa, sou presidente da Comissão dos Direitos da Mulher e junto nós iremos fazer um excelente trabalho. Eu tenho fé em Deus que as coisas irão se encaminhar melhor, nós teremos maiores oportunidades de poder fazer mais e melhor pela população de Anápolis. Que Deus nos abençoe nesse segundo semestre. Muito obrigada, devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Capitão Elisete. Eu encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente, que os vereadores dividirão o seu tempo. Vereador Rimê e vereador Domingos. Vamos começar usando a palavra, vereador Rimê Júnior.
10:04, agora o vereador Rimê Júnior, do Partido dos Trabalhadores, usa a tribuna. Ele vai usar por 5 minutos, ele dividiu o seu tempo e vai usar 5 minutos do tempo do grande expediente. Vamos ouvir o vereador Rimê Júnior.
Ilustre Presidenta, senhora vereadora Andréa Rezende, nobres colegas, senhores vereadores, senhoras vereadoras, toda a comunidade, ao querido povo anapolino que acompanha essa sessão, toda a imprensa, Quero desejar aí bom retorno aos trabalhos, um excelente semestre. Eu não estava planejando aí subir a esta tribuna no dia de hoje, mas ouvi as falas insanas, caricatas do colega vereador que se diz da extrema-direita em relação ao governo federal. Eu subo para poder repudiar e lamentar. O vereador ignora, inclusive, as obras que foram lançadas no aniversário da cidade com recursos integralmente do governo federal. Por exemplo, a policlínica lá do Adriana Parque. É uma obra lançada pelo prefeito com recurso integral do governo federal. Duas unidades de saúde. Uma escola em tempo integral. E para este ano de 2025, já autorizado pelo Programa de Aceleração do Crescimento do governo do presidente Lula, um CAPS, Centro de Assistência Psicossocial, a renovação da frota do SAMU e mais um CMEI, mais uma creche. E aí o vereador finge ignorar. E eu quero questionar aqui a ele quais foram as obras, os recursos que o ex-presidente, que ele tanto defende, inelegível, trouxe para a cidade de Anápolis em 4 anos. Nenhuma. E quero dizer também que o presidente Lula foi preso, não foi por 1 ano e meio dia, não. Foi por 1 ano e 6 meses. E não ousou fazer ameaça à soberania nacional, não ousou fazer ameaça ao Supremo Tribunal Federal, a qualquer membro do Poder Judiciário, da Suprema Corte, ou fazer conchavo com qualquer outro país, seja de governado pela esquerda ou pela direita, para colocar de joelhos a nação brasileira e o povo brasileiro. Portanto, é importante dizer que há uma diferença gritante de condutas aí. A extrema-direita, caricata, insana, é corajosa no ataque, violenta, virulenta, mas é covarde na defesa, é covarde para ser responsabilizada pelos seus crimes e pelos absurdos que comete. Então é importante deixar claro que, a despeito de qualquer disputa ideológica, de qualquer disputa política partidária, o governo do presidente Lula tem atendido a cidade de Anápolis. Nós tivemos, no início desse ano, a visita do então ministro interino de Relações Institucionais, Olavo Noleto, a esta casa, à cidade e ao prefeito, em que ele veio entregar justamente essas obras do governo federal para a cidade, mesmo tendo um prefeito que na sua campanha disse que não precisaria de apoio do governo federal. Então, que fique claro que o governo federal tem trabalhado para atender a cidade de Anápolis. E aqui eu citei, presidente, nobres colegas, apenas as obras do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Eu nem trouxe aqui a relação das emendas dos deputados federais ligados ao presidente Lula, a exemplo do deputado federal Rubens Ottoni e do deputado federal Antônio Gomide, e ainda da deputada federal Adriana Corsi, que também tem emendas importantes para a cidade de Anápolis. No mais, agradeço, desejando a todos um bom retorno, um excelente segundo semestre. Devolvo a palavra.
Palavra, viu, presidente?
Vereador Domingos de Paula.
São 10 horas e 9 minutos. Vereador Domingos Paula, do PDT, agora usa a tribuna. Ele tem 5 minutos. Ele dividiu o seu tempo com o vereador Rimeu Júlio. O tempo é de 10 minutos. Ele dividiu e vai falar 5 minutos com a tribuna. Vereador Domingos Paula.
Bom dia. Obrigado, presidente. Agradecer ao Rimeu para a gente poder ter dividido esse tempo. Inicialmente, cumprimentar você que está acompanhando a sessão aí pela TV Câmara, pela Rádio Manchester, você que nos acompanha na cidade de Anápolis, no estado de Goiás, no Brasil e no mundo. É, desejar a todos, vereador, um bom retorno aí, que a gente possa aí ter um segundo semestre produtivo para a cidade de Anápolis, não só os vereadores, a cada servidor dessa casa, seja ele efetivo, comissionado ou prestador de serviço. Eu uso o grande expediente aqui, dividindo 5 minutos com meu amigo Rimê. Primeiro, para poder falar sobre algumas coisas que está acontecendo na cidade. A gente aprovou uma lei aqui, a lei 4.416, do fomento, em novembro, um repasse de 150 mil para a maternidade Doutor Adalberto e um repasse de 500 mil à Santa Casa. Quando a gente fala investimento em saúde, a gente fala uma quantia dessa, na realidade é uma quantia irrisória, que realmente não dá para atender essas entidades qual o município tem parceria através do Poder Legislativo, onde veio um projeto de lei e os vereadores aprovou, e a informação que a gente tem que está sendo descumprido pelo prefeito municipal, que não tem feito o repasse, tanto faz para a maternidade Doutor Adalberto e também a Santa Casa. E aí, prefeito, eu quero hoje, aqui no Grande Expediente, fazer um pedido ao senhor. Faça o repasse à maternidade Doutor Adalberto, faça o repasse à Santa Casa. Vá até a Secretaria de Saúde, faça uma conversa com a sua secretária para poder colocar em dias esse repasse na área da saúde. O senhor que teve tempo aí para poder correr atrás do infrator que entrou aí no CMEIO e estava cometendo delito, arruma um tempo para poder conversar com a sua secretária para poder realmente fazer um repasse à área de saúde. A população anapolina votou e elegeu o senhor não para poder fazer o trabalho da Polícia Militar. A população elegeu o senhor para poder fazer um trabalho de gestor. E o trabalho de gestor é nesse sentido, ajudar principalmente a ter uma saúde de qualidade na cidade de Anápolis. E para a gente ter uma saúde, a gente precisa de ter repasse repassado a essas entidades. Sem contar algumas emendas que estão reprimidas aí, que a gente tem tido informação que não tem chegado até a Santa Casa e até a maternidade. Então, que o senhor possa fazer isso aí. Uma cobrança nossa aqui foi a abertura do Hospital do Leblon. Eu estive lá no Hospital do Leblon e fiquei muito triste quando eu vi que o Hospital do Leblon foi aberto e tirou de lá o 24 horas para atender a população. A região leste hoje, ela tem mais de 100 mil habitantes. Não tem um hospital para poder atender a população. Quanto a região viu que a gente tinha um hospital que estava pronto, eu sempre subi nessa tribuna e falei que o hospital estava pronto. Prova maior disso, que os trabalhadores que foram lá fazer, entre aspas, aquela reforma, não gastou 20 dias. Não gastou 20 dias para poder entregar um hospital que estava pronto à população. Se tivesse começado dia 1º de janeiro, no dia 22 de janeiro já tinha um hospital entregue à sociedade. Aí nós não tínhamos visto a UPA da Vila Esperança lotada, pessoal no corredor, porque já tinha feito o atendimento. Mas beleza, demorou 6 meses para poder entregar um hospital de porta fechada. Uma UPA da mulher de porta fechada. Uma obra começada na gestão passada, faltando apenas 90% para poder entregar, que é a UPA veterinária, destruída. O prefeito não vai terminar, a obra faltava 90%. Hoje, já não é 90% mais. Foi depedrada. Hoje deve estar uns 70%. E se não começar aquela obra, daqui uns dias vai estar mais. Agora fala, ah, a cidade está endividada. Todo mundo está endividado, até eu. Estou fazendo uma construção, eu tive que pegar empréstimo para poder construir. Obrigado, presidente. Durante a semana a gente vai pontuar mais coisas na cidade aqui, que a gestão precisa de mostrar que foi eleito para poder trabalhar.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Fred Godoy.
Agora são 10 horas e 15 minutos. 10 e 15. A agora o vereador Fred Godoy do Agir, cuja tribuna no grande expediente.
Bom dia a todos, cumprimento a mesa aqui na pessoa da presidente André Rezende, demais pares na pessoa do meu amigo Rimê, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas que nos assistem pelo canal do YouTube, né? Bom dia. Presidente, eu quero começar meu discurso apenas com uma fala que eu escutei há uns dias atrás, Rimê, um colega falando que quem for da direita não presta. E aqui eu quero falar, gente, que nós temos bons políticos, maus políticos, temos bons vereadores e maus vereadores. Eu conheço você, Rimê, conheço o vereador Marcos Carvalho, e vocês são pessoas ímpias. Então, assim, na esquerda, como tem maus pessoas, na direita também temos más pessoas. Mas eu vou continuar, presidente, com o meu discurso. É um discurso rápido. Primeiro, gostaria de falar do cinema nos bairros. Dia 4 de julho, fizemos uma sessão em Interlândia. Disponibilizamos lá 300 cadeiras e todas as cadeiras ocupadas. Então, gostaria muito de agradecer a Cigana, que nos auxiliaram nesse cinema. Já deixar avisado aqui a população da Igrejinha, Luzimar. Vamos chegar lá dia 22. Dia 22 estamos chegando lá, eu vou com toda a minha estrutura, os infláveis, pula-pula, pipoca, algodão doce. Vamos ter pipoca, algodão doce, Luzimar. Esse é o trenzinho. Vamos fazer barulho, soltar foguete e mostrar lá naquela região que nós estamos aí, tá? Está à disposição naquela região. E dia 31 estaremos ali no Rinicuri, no evento do Mais Mulher, a pedido da primeira-dama, Carla Correia, estaremos também levando essa sessão de cinema e toda a estrutura. Também gostaria muito aqui de agradecer o secretário Divino Antônio, que no último dia 27 tivemos ali a corrida de Anápolis e tivemos lá a corrida do Inclusão, uma lei de minha autoria. Então, Divino, muito obrigado por incluir essa corrida no calendário. Você não sabe quanto aquelas famílias PCDs ficaram felizes em ver essa corrida. Gostaria também, presidente, de falar que no dia, agora, dia 10 do 8, teremos a primeira corrida da inclusão da Polícia Civil, a qual o meu gabinete, o gabinete do vereador Frederico Godoy, é parceiro dessa corrida. Dr. Fábio Lela me pediu um apoio, estou auxiliando essa corrida, então gostaria de disponibilizar, falar para todos que essa corrida estará do dia 10 do 8, a partir das 8 horas teremos início dessa corrida. Também gostaria muito aqui de parabenizar a diretoria do Sindicato Rural, da Pecuária, pela excelente festa. Eu estive lá no primeiro dia de evento, uma festa que agradou toda a população. Vamos parabenizar especialmente ao prefeito Márcio Correia, ao deputado Hamilton Filho, que não largaram de medir esforço para que aquela festa ocorresse. A gente sabe a luta deles que foram para que aquela festa fosse mais bonita da história de Anápolis, e isso foi feito. Ontem mesmo, à parte da tarde, eu dei um pulo lá na pecuária e vi muitas crianças brincando. Os brinquedos ontem foram totalmente gratuitos. Então, parabéns, prefeito Márcio, deputado Hamilton Filho, toda a Câmara de Vereadores que esteve presente naquele evento e ao Sindicato Rural. Presidente, também gostaria muito aqui de parabenizar a Napolina, parabenizar toda a diretoria da Napolina, mas principalmente aos torcedores da Napolina. Eu fui presidente em 2022, peguei a Napolina na segunda divisão do Campeonato Goiano, entreguei ela na segunda divisão do Campeonato Goiano, não tive o êxito, que era de voltar ela para a divisão do acesso, mas aqui gostaria muito de parabenizar a todos os diretores, aos diretores da Napolina SAF, e a torcida da Napolina, que fez uma belíssima festa no estado de Zonas Duarte. Mais de 3 mil pessoas estavam lá, um domingo pela manhã, então mostra tão grande é a torcida da Napolina. Presidente, devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigada, vereador Fred Godoy. Também gostaria de agradecer, o Fred foi um dos vereadores que se mostrou pronto, dedicado todos os momentos que a gente precisou na parceria agora com a festa da pecuária. Obrigada, Fred. E continuemos juntos em favor da cidade. Quero já convidar os próximos oradores inscritos que dividirão o seu tempo. Vereador Elias e Ré Hamilton, iniciando pelo valor vereador Elias do Nama.
10h19, vereador Elias do Nama, do PSB, usa agora a tribuna. Vai dividir o seu tempo no grande segmento, vai falar por 5 minutos, vereador Elias do Nama. Vamos ouvir. Agora 10h19.
Bom dia, paz e bem a todos. Quero cumprimentar nossa presidente Andréia, nossos vereadores, nossa plateia ali, meu amigo, o nome do meu amigo Lucier. Seja bem-vindo, meu amigo, a todos vocês. Gente, eu quero... Estou muito feliz, né? E creio também que toda Anápolis está feliz por esse mês de aniversário Quero parabenizar o nosso prefeito Márcio Correia por tantas entregas que foram feitas na nossa cidade, né? Agradecer a nossa presidente Andréia, né, que sempre está envolvida aí nos eventos, nosso deputado Abiton Filho, que esse mês foi um mês de muita festa, de muita alegria, entrega de hospitais, entrega de postos, entrega de escolas, foi sensacional. Parabenizar também pelo desfile, que foi uma bênção ali, foi, vai virar um evento à parte, né, todos os anos agora, com a mudança de horário. Nunca na história de Anápolis eu creio que teve um desfile de aniversário que tinha tanta gente, que todos participaram ali, ficaram tanto tempo ali, né, se divertindo, vendo desfile, praça de alimentação, queima de fogos. É, o nosso prefeito teve aí uma brilhante ideia de ter mudado o horário do desfile, porque de manhãzinha realmente era muito complicado para as crianças, né, já acordar de 5 horas da manhã até chegar no desfile, se arrumar, se aprontar. Foi realmente uma grande ideia do nosso prefeito com os organizadores. Também quero parabenizar o Dr. Zé Fernandes pela iniciativa do programa Saúde Agora, né, que foi, eu estive participando ali, né, realmente a gente via a satisfação do povo de ser bem atendido ali, desafogando as filas, né, muita gente na fila vários anos, sem resposta nenhuma, ali teve o contato direto com os médicos, né, aquilo ali foi uma bênção na vida das pessoas, realmente, agradecer ao senhor, parabenizar o Dr. José Fernandes, vereador, presidente Andréia, Dr. Walter Bosgrau, por estar ali agarrado mesmo, e lembrando que ali foi tudo voluntário, né, doutor? Ali, todos os médicos que estavam ali, foi voluntário, e eu recebi muitos elogios da população de Anápolis sobre aquele evento e que tenha mais. Agora, gente, quero destacar um evento que teve lá na igrejinha, Cultura nos Bairros. Pensa num evento que foi uma bênção, que levou e interagiu todas as pessoas ali da comunidade, né, os comerciantes, com várias atrações, né, teatro, o pessoal mesmo da comunidade se organizaram e participaram e fez a sua apresentação ali, os comerciantes, dono de academia. Teve pipoca, algodão doce de graça para as crianças, brinquedos, vários brinquedos. Eu quero aqui agradecer ao nosso secretário divino, né, por ter participado ali, agarrado junto com a gente. E principalmente a Secretaria de Cultura, né, o Danilo, Mariá, o nosso secretário Rafael, que fez ali um excelente trabalho. A população da igrejinha, do Residencial Trabalhador, Residencial São Vicente, Sítio Requer Presidente, nunca vai esquecer disso. E também a construção da praça, né? Graças a Deus estamos construindo a praça ali, fazendo os muros, refazendo as calçadas, podando as árvores, plantando várias plantas, colocando brinquedos novos ali, e aí vai melhorar muito mais ainda. E com fé em Deus, logo a gente vai estar ali fazendo, lá na mata do Residencial do Trabalhador, já está prometido pelo prefeito, pelo secretário, uma pista de caminhada, uma área de lazer, ali para aquela população do Residencial do Trabalhador que é abandonada, não tem nada ali, nada, nada, nada mesmo. Mas com fé em Deus vai ter. E também quero parabenizar mais uma vez todos os servidores da prefeitura, porque esse mês foi bem trabalhoso, né? Foi muitas entregas, como eu falei, teve a pecuária ainda, que foi uma bênção. E parabéns a todos os servidores, CMTT, Assistência Social, Cultura, Saúde, por esse mês de tanta festa, de tanta alegria. E parabéns, Anápolis. Deus continua abençoando nossa cidade. Entrega a palavra.
Obrigada, vereador Elias do Nana. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Hamilton do Autismo.
Agora são... Senhores, bom dia a todos. Comentar aqui a todos que nos assistem através da TV Câmara, também acompanham através da Rádio Manchester de Anápolis, através das redes sociais. Onde quer que tenha chegado aí nas sessões da TV Câmara, através de áudio, através de vídeo. Então, um bom dia a todos. Bom, essa primeira semana, semana de agosto, é a semana de conscientização sobre o TDAH. O que é o TDAH? O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu tenho TDAH. E ao longo da minha vida tive diversos prejuízos por questões de sensibilidade, hipersensibilidade, questão de luz. Em alguns ambientes, às vezes, a gente chega e tem muita luz, a gente fica até com o olho meio fechado, né? Isso me atacou muito. Não era questão de alguma deficiência da visão, mas é questão do próprio déficit, do transtorno, dificuldade de filtragem, reações intensas emocionais, como irritabilidade na questão da sobrecarga sensorial. Né? Existe uma grande confusão, né? As pessoas que têm TDAH sabem o que eu estou falando. Por exemplo, eu estou aqui falando algo, aí de repente um barulho de som diferente, a gente começa a perder no raciocínio. Então, existe essa grande dificuldade dentro do TDAH. Inclusive, eu coloquei lá no meu feed um vídeo falando sobre as dificuldades da pessoa que tem transtorno do TDAH. Essa semana, né, a semana de conscientização, é uma lei de nossa autoria, a lei 4.202, né, e eu gostaria de chamar a população a inteirar do assunto. Né, quando a gente vê no início da infância, as famílias se envolvendo, buscando aí, né, terapias, buscando aí também medicamentos para essa pessoa com TDAH, ela poderá ao longo da vida usufruir de uma melhor qualidade de vida, né, e poder transponir diversas barreiras. E a pessoa com TDAH, talvez eles não conseguem concluir algum raciocínio, concluir algum tipo de atividade, justamente por causa dessa desatenção. O meu TDAH, eu tenho muita dificuldade na desatenção, né? E também um prejuízo muito importante no hiperativismo. Às vezes a gente vai deitar à noite e, né, a parte neural, né, o seu raciocínio não para, então às vezes te cansa. Então, é chamar a atenção justamente dessas dificuldades que nós enfrentamos. E agora, já um projeto que foi sancionado e que também contempla, né, alguns direitos legais para o TDAH a nível nacional. Bom, eu queria falar aqui também sobre um projeto de lei que será a segunda votação hoje, que é o projeto Igreja na Praça. Igreja na Praça é fazer referência de um projeto que acontece todos os anos ali na Igreja de Vila Jaiara, Igreja da Rampa, e acontece ali na praça, na Avenida do Bernardo Saião, todos os anos. E não só para efeito de evangelismo, mas com assistencialismo também, né, e alguns direcionamentos voltados para a área da saúde, que é uma contemplação através de parceria com a Secretaria de Saúde, também com as universidades e outros. Então, é um projeto que vem reconhecer no calendário oficial, né, como o culto na praça, sendo uma das atividades culturais do nosso município. Sem mais delongas, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Hamilton do Altiz. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Ederson Lopes.
Agora são 10 horas e 29 minutos. Vereador Ederson Lopes, do União Brasil, agora usa a tribuna.
Bom dia a todos. Cumprimentando aqui os nobres pares, na pessoa da nossa presidente, Andréia Rezende, população que nos acompanha, imprensa que cobre essa sessão, primeira sessão do segundo semestre deste ano de 2025. Quero iniciar aqui a minha fala dizendo que algo que eu não faço é me omitir com relação ao que tem acontecido no Brasil. E muitas vezes nós, aqui em Anápolis, nós queremos dizer que quando se trata de pauta nacional, nós devemos não nos envolver. E ao contrário, tudo aquilo que tem acontecido no Brasil, tenha certeza que afeta também o nosso município e a nossa cidade. Eu nasci em 1975, tenho 50 anos. E ao longo da minha adolescência e juventude, comecei a me interessar por política. E acompanhei e ouvi muito relato sobre o que acontecia no Brasil na época da ditadura militar, com relação a pessoas que foram obrigadas a sair do país, por causa do sistema que regia aqui o nosso país, pessoas que morreram na prisão, e eu pensei que nunca mais isso voltaria a acontecer no nosso país. Porém, infelizmente, nesses últimos anos, isso tem voltado a acontecer no Brasil. Clezão, preso político, morreu na prisão, mesmo com a PGR pedindo que ele fosse solto para cumprir a sua pena em casa, para que ele recebesse tratamento médico. Foi negado pelo STF e ele morreu na prisão. Hoje nós temos o deputado Daniel Silveira, que está morrendo na prisão. E mesmo com solicitações para que ele receba o seu tratamento médico, tem sido negado. Nós temos um ex-presidente que não foi julgado e está condenado antes do julgamento à prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, sendo proibido de sair da sua residência aos sábados e domingos. Quando nós já tivemos aqui um presidente que foi julgado em todas as instâncias, primeira, segunda, terceira instância, e por uma decisão monocrática de um ministro do STF, teve todos os processos anulados. E os absurdos que têm acontecido no país não têm ficado longe dos olhares do mundo. E nós temos hoje a vergonha de ter um ministro do STF na lista de terroristas, de traficantes, dos maiores ditadores do mundo. O Brasil hoje ele tem um ministro do STF nessa mesma linha, nessa mesma lista, que foi sancionado na última semana pela Lei Magnitsky. Isso é uma vergonha para o Brasil. A população saiu às ruas no dia de ontem. Em todas as capitais, manifestações gigantescas, revoltada com aquilo que tem acontecido no Brasil nesses últimos anos. É uma ditadura que tem se estabelecido no Brasil. É uma ditadura da toga, que tem sido reportado pela imprensa do Brasil. E nós não podemos nos calar e ficar omissos a isso. Nós temos jornalistas que estão com seus passaportes caçados e não têm o direito de voltar para o seu país. Como Paulo Figueiredo, como Rodrigo Constantino, que mesmo passando por um tratamento de câncer, não teve acesso às suas contas para que pudesse ter o tratamento do seu câncer. Nós temos uma cabeleireira que está condenada a 14 anos de prisão porque escreveu numa estátua "Perdeu Mané", reproduzindo uma frase de um ministro do STF lá nos Estados Unidos, quando foi abordado por cidadãos brasileiros naquela nação e que quis entender o que estava acontecendo. E esse ministro, ele disse: "Perdeu Mané, não a mola". E em outra ocasião, em um discurso para os estudantes da Uni, esse ministro do STF, que tem que ser uma corte imparcial, ele disse: "Derrotamos o bolsonarismo". Isso é normal numa nação democrática? Eu não sei o que é mais parcialidade e imparcialidade. Não tem como fechar os olhos para tudo isso que tem acontecido no nosso país. Homens e mulheres idosos estão presos porque estão construindo a narrativa de que houve um golpe no 8 de janeiro, onde pessoas estavam ali com a Bíblia, com batom, com a bandeira do Brasil, sem nenhuma arma. Sem nenhuma arma. E essas pessoas estão presas. Alguns já morreram, inclusive, porque estavam operando um golpe no país dessa forma. O pior cego é aquele que não quer ver. Talvez hoje, dentro e vivendo a situação atual, muitos ainda não conseguem perceber. E só vão perceber lá na frente, quando esse período triste da história nacional estiver nos livros de história. Mas há uma esperança. Há uma esperança. Próximo dia 7 de setembro, teremos outras manifestações, porque realmente o Brasil quer viver uma democracia. E eu não vou me omitir a essa situação. E eu quero que o Senado Federal, ele possa tomar as providências que lhe cabe com relação aos abusos que têm acontecido no Supremo Tribunal Federal da nossa querida nação brasileira, porque nós não podemos aceitar viver essa ditadura disfarçada de busca de democracia. Ontem as multidões que estiveram nas capitais estavam pedindo três coisas: fora Moraes, fora Lula e anistia já. E essas pautas vão continuar. Tememos por aquilo que pode acontecer à nossa nação. A taxação dos Estados Unidos já é uma guerra declarada para que não se instale a ditadura efetivamente em todas as instâncias da nossa nação. Para que um dia esse parlamento aqui municipal, ele não seja calado, como já foi em outros tempos. E como disse o ex-ministro do Lula, o Fernando Gabeira, o que os esquerdistas lutaram, as lutas armadas que aconteceram durante a ditadura militar, não era para estabelecer a democracia no Brasil, mas era para instalar a ditadura do proletariado, a ditadura da esquerda. Palavras do ex-ministro Fernando Gabeira, que fez parte da luta armada, junto com a Dilma Rousseff, que sequestraram embaixador dos Estados Unidos, que fizeram assalto a banco. E essa triste página da história do Brasil, ela não pode voltar agora de uma outra forma. E nós precisamos estar atentos a tudo isso. Para finalizar minha fala, presidente, trazendo aqui para a pauta municipal, eu quero parabenizar a nossa querida cidade de Anápolis pelos 118 anos. Tivemos festas maravilhosas. Parabenizar o Sindicato Rural pela Expoana, agradecer ao governador Ronaldo Caiado, ao vice-governador Daniel Vilela, ao deputado estadual Hamilton Filho, ao presidente do Sindicato Rural, parabenizá-lo, o Birajara, o Bira, a todos ali que fazem parte do Sindicato Rural, o Anderson, parabenizar o empenho e a luta do prefeito Márcio Correia por essa grande festa que aconteceu aqui na cidade. Parabenizar a nossa primeira-dama, a doutora Carla, pela coordenação do desfile. E parabenizar também pelo horário. Nós estivemos envolvidos aí nesse trabalho da mudança de horário, orientando que fossem consultados, porque foi uma reivindicação de pais. Pais e mães procuraram a primeira-dama para mudar o horário do desfile. E ela procurou os diretores dos colégios, que concederam, e o resultado, pelo que nós temos percebido após o desfile, que foi realmente um sucesso total. Porque com esse novo horário, você vai amenizando o clima até o final do desfile. E culminou com a grande queima de fogos, algo marcante e histórico aqui no município de Anápolis. Parabenizar também a nossa querida Anapolina, que após 5 anos voltou à primeira divisão, e ano que vem nós teremos novamente aí o clássico Anápolis e Anapolina, clássico que movimenta a cidade, que movimenta o esporte municipal. Então, parabenizar toda a diretoria da Anapolina pelo acesso, pela volta à primeira divisão. E amanhã, provavelmente, ou mais para frente, nós vamos falar de um projeto de lei nosso que foi apresentado, que é o Dia Municipal do Legendário. Legendário é um movimento de homens que acontece no mundo inteiro. Foi criado e surgiu em 2015, lá na Guatemala. Hoje já são mais de 140 homens em 17 países do mundo. Em Anápolis, abrimos a primeira pista em 2023. E hoje já temos aproximadamente 1.000 homens que são legendários, que subiram a montanha para ter uma experiência individual como homem. E mais à frente estaremos recorrendo mais sobre esse projeto de lei que estamos apresentando, que foi lido hoje e que estará passando pelas comissões. Obrigado, presidente. Parabéns também pelo seu trabalho, pelo seu envolvimento no desfile, na Expoana, envolvendo todos os vereadores. Seu trabalho também fez toda a diferença, assim como a senhora agradeceu ao vereador Frederico Godoy. Eu quero também reconhecer o seu esforço e o seu trabalho para o sucesso das programações da Universidade de Anápolis. Devolvo a palavra.
Eu que agradeço, vereador Ederson Lopes, e o trabalho é de união dos 23 vereadores. Sem essa união, não seria possível que a gente tivesse tamanho destaque e reconhecimento ao Poder Legislativo durante todo esse mês de julho, das entregas importantes que foram feitas na cidade de Anápolis, que sem a Câmara Municipal elas não aconteceriam. Todas as coisas importantes passam pela Câmara Municipal e eu estou muito feliz nesse momento que nós estamos vivendo, de união, produtividade e trabalho na Câmara Municipal. Muito obrigada e parabéns ao senhor também pela sua dedicação, pelo seu envolvimento. Todas as vezes que eu tenho precisado, o senhor está sempre em pé e à ordem para poder ajudar. Já convido os próximos oradores que farão uso da palavra e dividirão o seu tempo, inicialmente com o vereador Lucimar Silva.
Agora, 10 horas e 40 minutos, o vereador Lucimar Silva, do PT, que agora usa a tribuna. Ele dividiu o tempo durante o expediente, vai ter 5 minutos para usar a tribuna da Câmara, e você acompanha aqui pela TV Câmara, esta segunda-feira, 4 de agosto.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Machete. Eu cumprimento aqui nossa presidente, Andréa Rezende. Agradecer o objetivo, José Fernandes, qual dividindo o tempo, né, e aproveitar, subir a sua tribuna para falar da grandeza, né, que foi sucesso a pecuária ali esse ano, pecuária com vários shows, pecuária abençoada, né, tivemos alguns problemas no primeiro dia, devido números de pessoas, né, teve engarrafamento, teve alguns procedimentos, mas estive ali na quinta-feira e presenciei uma festa magnífica, linda, arrecadando aí alimentos, ainda não sabemos a quantidade, mas tenho certeza que foi sucesso. E falar também, parabenizar, né, a Associação Atlética Anapolina, qual conseguiu, depois de muito tempo, 5 anos já, né, aí na peleja, vamos ter clássico o ano que vem. Tenho certeza que o estádio está preparado, depois daquela ampliação que teve, de aumentando, vamos ter um público excelente, até mesmo aí porque já há 5 anos sem o clássico na nossa cidade. Então, cumprimentar a todos envolvidos que conseguiu esse êxito aí, né, de colocar a Anapolina de novo na primeira divisão do Campeonato Goiano. E falar, né, sobre... Aí o Fred Godoy trouxe aqui, dia 22, estaremos ali na Vila São Vicente, né? Estranho, né? Estranhamente, a mesma pessoa que criticou esses dias aqui atrás, falando de pipoca e algodão doce, hoje subiu aqui e não desceu o evento que teve, falando que teve pipoca e algodão doce, né? Então, é estranho. Mas... vamos estar lá, levando sim pipoca e algodão doce, né? Vamos estar lá com o nosso trenzinho, vamos estar lá fazendo uma festa linda, que ganha com isso é a sociedade. E ali a gente temos amigos, militantes,
parte, vereador,
parceiro, pessoas que gostam da gente, né? Fui bem votado ali na igrejinha pelas pessoas que gostam do vereador Lucimar Silva. E tenho certeza que o Fred também teve seus votos lá, é um meio da gente recontribuir, né, levando pipoca e algodão doce, uma parte.
Não só pipoca e algodão doce, mas vamos levar os produtos rancheiros da Sotrix, vamos levar picolé, produtos da Nectar Sorvete, pode esperar que vamos fazer uma festa grande. Isso mostra a parceria dos vereadores, você vai estar lá no meu evento e eu vou estar no seu, então vamos estar juntos fazendo uma festa grande na população da igreja e dos bairros adjacentes. Então, boa palavra.
Com certeza, obrigado, né, vamos ter o cinema também nos bairros aí que... vereador teve essa ideia brilhante aí, levando alegria nos bairros periféricos, nos bairros mais distantes do centro da cidade. Então a gente fica feliz, né, de poder estar levando esse grande evento também ali na Vila São Vicente. E dia 11 de outubro, né, estarei também ali novamente sorteando bicicleta, fazendo a 4ª edição da Festa das Crianças, né, por 4 anos. A gente estamos ali na Vila São Vicente levando alegria, né? É proibido sair dali uma criança sem pegar um brinquedo. Estarei lá com a minha equipe fazendo uma festa de grandeza. Aquela região, né, ali, Vila São Vicente, Residencial dos Trabalhadores, São Vicente, né, a todos, aquela comunidade, levando ali muita atração também. No dia 11 de outubro, já deixo aqui, parte dos brinquedos já comprei e vamos estar ali distribuindo brinquedo para todas as crianças presentes da Vila São Vicente. É um trabalho que a gente faz há 25 anos, no outro dia, no dia 12 de outubro, estaremos fazendo a maior festa infantil da cidade de Anápolis. se não for do estado de Goiás, né, estaremos ali no Calistópolis, onde 25 anos vai completar esse ano que começou quando eu era presidente de bairro, no ano de 2000, né, estaremos fazendo a 25ª Festa das Crianças no bairro Calistópolis. Já quero deixar aqui o convite, deixar registrado também nessa casa, né, que estaremos fazendo ali uma grande festa. Vai ter um bolo também de 25 metros, né, simbolizando cada ano da festa que já teve, né, simbolizando aí esses 25 anos, por isso um bolo de 25 metros, onde as pessoas vão poder alimentar ali, comer e também estar levando para sua residência. Então a gente fica feliz de estar nessa casa e poder proporcionar um trabalho de excelência para essa cidade. Devolvo a palavra, muito obrigado, tenha a todos um dia abençoado.
Obrigada, vereador Luzimar Silva. Com jeitinho, a gente tá certo para todo mundo falar. Foi bom. Vou convidar já o vereador José Fernandes para que ele possa fazer o uso da palavra.
10 horas mais 46 minutos. Vereador José Fernandes, vice-presidente da Câmara do MDB, vai falar agora por 5 minutos.
Bom dia. Obrigado pela oportunidade, presidente Andréa. Eu quero cumprimentar os que estão acompanhando a gente à distância, a essa sessão, e aqui presencialmente na pessoa do nosso amigo Aires. Presidente, o que me motivou a subir aqui foi fazer um painel sobre a saúde nesse julho e início de agosto, vereador João da Luz. Especificamente nesse momento sobre o programa Saúde Agora, que é uma iniciativa da Secretaria e do prefeito Márcio Corrêa em identificar quais os principais gargalos e demandas que existem lá na regulação e na cidade, que precisa de uma frente, um ataque, uma resposta rápida. Uma ação agora, como o programa mesmo fala, Saúde Agora. Aconteceram 3 edições no mês de julho, 4 edições... se considerarmos que o deputados aqui também teve um atendimento de saúde com um apoio próximo da prefeitura. Mas nessas 3 primeiras ações que aconteceu lá no antigo hospital municipal, foram atendidas quase 2.000 pessoas em 3 manhãs. Foram quase 2.000 atendimentos em 3 manhãs. A rigor de 8 a meio-dia, mas teve dois sábados que a ação foi até 2 horas da tarde, porque a equipe que estava lá, voluntária, veio e não quiseram que aquelas pessoas que estavam aguardando desde manhã não saíssem dali com o atendimento. Então, se colocarmos em números absolutos, em cada manhã foram praticamente 700 atendimentos em várias especialidades: ortopedia, oftalmologia, otorrino, vascular, a questão burocrática lá da regulação. Enfim, foi uma ação que não veio só para fazer em julho, não para ficar em julho. É um programa, e isso entende-se, vai ser continuado, vai ter continuidade. E eu não sei se a secretaria se manifestou ainda, eu imagino que esse mês especificamente teremos mais 3 edições que a secretaria, os órgãos oficiais aí da prefeitura deve manifestar. Então foi um sucesso o programa Saúde Agora, e eu faço parte no sentido de ser mais um voluntário a atender as pacientes em ortopedia, e está participando lá. Agradeço a presença de todos os vereadores que não foram, agradecer os que foram, e aqueles que não foram, é uma excelente oportunidade para ir conhecer o movimento. Isso não é um atendimento da bandeira prefeito Márcio Corrêa, é um atendimento para a saúde em Anápolis. Então, até mesmo os vereadores da oposição, ou aqueles mais distantes, ou independentes, ou a população, vá lá e conheça o programa em loco, no antigo hospital municipal, que aconteceu, e a agenda vai ser publicada nesse mês de agosto. Fica o convite já adiantado. Com relação à inauguração do hospital Jorge Rajar, todo mundo sabe que o objetivo daquele espaço foi cobrir uma lacuna do déficit de leitos. Aquilo ali é um apêndice, é um suporte, é uma retaguarda para os leitos que a cidade precisa na rede que já existe. Não adianta a gente ampliar a rede, aumentar a porta de atendimento e o gargalo está estreitado ainda. E esse hospital que foi pensado na administração anterior, muito bem pensado, e agora inaugurado, depois do primeiro semestre todo, consertando para finalizar, esse hospital vai continuar com a mesma proposta de ser uma retaguarda, de ser um apoio para a rede que precisa. Então, já respondendo o vereador que me antecedeu aqui sobre o letreiro 24 horas, lá continua o atendimento 24 horas, equipe plantonista 24 horas, exames 24 horas, assistência 24 horas. Mas desses pacientes que estão vindo da rede, desafogando a rede, não é aquele portão aberto lá para chegar o paciente que está lá, olha, eu vim buscar um atendimento. Não, aquilo ali é uma extensão, um hospital que foi feito, desenhado e continua com a mesma proposta para ser um apêndice, um apoio para a rede que já está aberta. Isso significa UPA da Vila Esperança, UBS mista lá da Vila Norte, da Jaiara, lá do Cais Abadia Lopes com horário estendido. Então, assim, a Anápolis já sabe. Não vai cair em narrativa de que é de oposição. Tem que ser inteligente para subir aqui e falar a verdade. Como eu fui nos últimos 4 anos e falei só a verdade. Então, vamos subir aqui com responsabilidade que o cargo nosso, o dever nosso, assim tem. Obrigado, presidente.
Eu que agradeço, vereador José Fernandes. Realmente, o Saúde Agora é um sucesso dentro da cidade de Anápolis. E as pessoas ficaram muito satisfeitas, tive a oportunidade de participar das edições, quero te parabenizar pela condução dos trabalhos. Já convido o próximo morador inscrito, líder do Executivo, para fazer uso da palavra, vereador Jean Carlos.
Agora 10 horas. Bom dia, presidente André Rezende, cumprimento a Vossa Senhoria, todos os demais colegas desse retorno das sessões ordinárias, que segue, né, os trabalhos aí durante o ano legislativo 2025. Cumprimentar aqui a rádio, os ouvintes da Rádio Manchester, que nos acompanham, todos que estão pelo YouTube. Cumprimento aqui toda a imprensa presente, Rádio 105, na pessoa do Ares, demais. Senhoras e senhores, primeiramente, quero também, de forma especial, fazer um cumprimento e uma saudação à cidade de Anápolis, pelos seus 118 anos. Cumprimentar aqui a cada cidadão anapolino, anapolina, que faz dessa cidade cada vez mais uma cidade melhor para se viver, uma cidade próspera, de gente trabalhadora, acolhedora, uma cidade pujante no coração do Brasil e que merece nós destacar. Aqueles que não estão mais entre nós, mas que tanto contribuíram pela cidade, né? Vale ressaltar quantas famílias pioneiras na cidade de Anápolis, uma cidade que acolhe, né, pessoas de diversos locais, do Brasil e do mundo, e que merece cada vez mais uma administração responsável e que possa retribuir a população, que é responsável por custear a tudo, todos os recursos que são, né, implementados no serviço público. Complementar a administração municipal aqui na pessoa do prefeito Márcio Correia, que mesmo diante de tantas adversidades nesses 6, 7 meses, conseguiu, nesse mês de julho, no cronograma de comemoração aos 118 anos da cidade de Anápolis, implementar e demonstrar aí a entrega de vários serviços. Quero destacar aqui, mais uma vez, alguns que foram essenciais e aguardados há muito tempo pela população. Destacar aqui a realização de entregas de escrituras de doação, ali no setor do Arco Verde, na Avenida Ferroviária, luta também do vereador Jackson Charles, um compromisso também de campanha da nossa primeira-dama, Carla Correia, um trabalho que muitos de nós também cobrávamos, e ali também o anúncio da pavimentação daquela importante avenida, o asfalto para que dê dignidade àqueles moradores que tanto aguardavam há décadas daquele local. Quero destacar aqui também, e aí saudar e cumprimentar os servidores da Procuradoria do município, que se debruçar para viabilizar as entregas das escrituras de doações e desse programa importante que é o ReUrb, que vai seguir por toda a cidade de Anápolis. Destacar aqui também na área da educação a reinauguração da escola João Luiz Oliveira, uma escola que ficou ali realmente muito boa e voltando, né, regressando ali, saindo do aluguel e restabelecendo normalmente no seu tradicional e histórico prédio. Destacar aqui que o prefeito Márcio, vereador Zé Fernandes, tem feito e de forma correta, valorizando e mantendo as memórias, os nomes dos prédios públicos, conservando a história de Anápolis. Destacar também aqui a reinauguração da escola de Nova Lopes, ali na Vila Esperança, da escola municipal também na Sardinha, em Lisboa, ali no distrito de Internando, onde tivemos a oportunidade de estar presente. Destacar também aqui a entrega e a reinauguração das instalações da escola municipal Realino José de Oliveira, ali no Adriana Parque, um local extremamente importante da região do Norte. Destacar aqui, cumprimentando aí, então, a secretária de Educação e toda a equipe de Educação por essas importantes medidas na área da educação. Também destacar aqui na área da saúde a entrega, no que diz respeito aí ao reforço à política de saúde bucal do município, dos centros de especialidades odontológicas, dois centros de especialidades odontológicas no Jundiaí, locais com dignidade, que servirão a população com o melhor que tem da saúde bucal, da odontologia, no município de Anápolis. Destacar também a entrega, a ordem de serviço, melhor dizendo, da Unidade Básica de Saúde da Jardim América, também da Vila Esperança. Destacar aqui a tão aguardada e sonhada reinauguração da Unidade Básica de Saúde Alexandrina. E aqui fazer um parênteses, cumprimento especial à senhora presidente Andréia, pelo trabalho realizado, o esforço, também com o deputado Hamilton Filho, para implementar o retorno daquela Unidade Básica de Saúde no bairro Alexandrina, no bairro que nós temos um carinho especial, que somos moradores, e sabemos da importância do retorno daquela unidade. Mas destacar aqui também a realização de tudo isso, né, com o social participando, a equipe do social, no programa Transformar Vidas, projeto Transformar. Eu quero cumprimentar aqui a secretária Jordana, a diretora Viviane, também o nosso vereador e licenciado secretário de Esporte, pelo início do projeto Transformar, ali no bairro São Mervino, no contraturno das escolas, que oferecerão ali atividades, diversas atividades esportivas, de música, ou seja, podendo dar um reforço ali aos alunos e criar oportunidades para que possam se destacar. Também um projeto empreendedor social, que vai dar sustentação a pequenos empreendedores que possam regularizar, buscar o caminho de conquistar créditos e, quem sabe, implementar aí os seus projetos, os seus empreendimentos, e possam se crescer e se multiplicar, se transformar em grandes empresários. Então, destaca aí também o social. E, obviamente, em todas essas obras, completar o pessoal da equipe da Secretaria de Obras, na pessoa do Tiago. E dizer ainda que, embora com tudo isso, com todas as dificuldades financeiras, todos esses trabalhos prestados, realizados, essa entrega é importante dessas obras, desse serviço. Destacar aqui o Hospital Jorge Rajá. O Jorge Rajá, que vai aliviar ali, ser a retaguarda de urgência e emergência da UPA e até mesmo do Hospital Alfredo Abrão. E destacar, né, que esse nome possa ser dignificado, respeitado, agora sim, no hospital em funcionamento, que é 24 horas, servindo aí ao serviço de regulação. Não é portas abertas. É 24 horas para dar o suporte à UPA da Vila Esperança, ao Alfredo Abão, de forma que teremos ali leitos para dar dignidade e atendimento de qualidade àqueles que precisarem, fazendo com que diminua a pressão sobre o sistema e certamente dando melhores condições de tratamento à população, aos pacientes que ali necessitarem. Quero ainda destacar aqui o desfile cívico-militar realizado na cidade de Anápolis, um dos maiores que já presenciei, e quero fazer aqui um cumprimento especial à pessoa da primeira-dama, pelos esforços que teve, pela dedicação, certamente a coordenação e realização do desfile cívico-militar foi certamente marcante e, acredito, acolhido aí pela população de forma muito prazerosa, um local e certamente horário que, ao meu ver, era oportunidade e um novo marco aí para a realização do desfile Circo Militar, participação aí das escolas, dos serviços públicos, da base aérea, do Corpo Bombeiro, da Polícia Militar, né, de toda a população aí e certamente o envolvimento da administração municipal. Destacar aqui também que mesmo sem gastos milionários, vereadora Andréa, realizou-se aí uma bonita festa, uma comemoração de portas abertas para toda a população na Expoana, e destacar aqui o apoio do deputado estadual Hamilton Filho, o apoio também dessa casa, da pessoa do presidente Andréa, todos os pares que se dedicaram aí também a participar, e destacar também o imprescindível apoio do senador Wilder Moraes no envio de recursos para a realização, e de forma que nós tivemos ali shows de, né, expectativa grande da população, milhares de pessoas participando e certamente sem comprometer os cofres públicos da administração municipal, sobretudo nesse momento de dificuldade. E completar, sem dúvida, o prefeito Márcio Corrêa, que se dedicou à realização também, junto com o Sindicato Rural, a diretoria do Sindicato Rural, prefeito Márcio Corrêa, senador Wildo, Sindicato Rural, para a realização dessa importante festa. E dizer a todos que em breve nós teremos aí o início aqui da realização, vereador Ribeiro, da recuperação de passagens que foram prejudicadas aí no período chuvoso. Então, quero comunicar aqui que em breve, em poucos dias, o início das obras em três passagens. A passagem da Anhanguera, na Vila Goiás, que realmente é muito importante, mas já está homologada pela Goinfa, né, três passagens, uma delas é a Anhanguera, do bairro Verona, e também da Vicinal do distrito de Sousânia. Serão iniciadas nos próximos dias e no dia 8/8 nós teremos a licitação das outras três passagens que certamente farão também a importante recuperação, como por exemplo do aqui na Vila Fabril, no córrego Jurutuba, algo assim, passagem da Vila Fabril, Jurubatuba, melhor dizendo. Mas eu quero aqui, encerrando minhas palavras, cumprimentar a todos, especialmente também os servidores da Prefeitura que deram apoio integral à realização de todas essas entregas. Aqueles do social, da saúde, da obra, do CMTT, mas também os servidores administrativos que muitas vezes não aparecem, mas foram essenciais para a realização. E, para encerrar, fica aí a marca do prefeito Márcio Corrêa. Prioridade total para a realização, para a entrega dos serviços na saúde e na educação. Destaque aí para o início do programa, nota merenda, nota 10. Não podemos deixar de destacar aqui, tivemos ali, as unidades escolares iniciam o segundo semestre com o programa nota 10, um programa que nós temos todo o otimismo, que seja realmente extremamente positivo, que dê qualidade para a merenda e certamente uma merenda nutritiva, balanceada para os mais de 38 mil alunos das unidades escolares. Então, parabéns mais uma vez à cidade de Anápolis, parabéns aos anapolinos. Eu vou parar, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Realmente foi muito bonito a gente vivenciar a melhor Expoana dos últimos anos. Eu tenho 37 anos e acredito que nos últimos 30 anos eu participei. Foi uma Expoana com o apoio da Câmara Municipal, com que o prefeito sonhou em fazer uma Expoana sem o dinheiro do Tesouro Municipal, visto o que nós estamos vivendo na cidade de Anápolis, com o apoio do deputado estadual Hamilton Filho, governo do estado de Goiás, nosso governador Ronaldo Caiado, nosso vice-governador Daniel Vilela, com a Secretaria da Retomada e diversos parceiros da cidade, onde a gente viu não apenas uma festa que fez história pela sua estrutura, por se equiparar aos maiores festivais do país, porque a Anápolis merece. Mas, sobretudo, quem estava ganhando presente, que eram os anapolinos e anapolinas, eles abraçaram a festa. Foi o recorde de público maior da história da cidade de Anápolis. Mais de 100 mil pessoas passaram por ali, realmente validando o que nós sonhamos para a cidade. Um festival, uma Expoana, à altura da cidade de Anápolis, feita para os anapolinos e anapolinas, e da melhor forma, com o nosso gestor, nosso líder Márcio Corrêa, articulando isso para que os recursos fossem dados por parceiros da cidade de Anápolis e e a cidade pudesse oferecer o melhor para os anapolinos e anapolinas. Eu realmente fiquei muito feliz e, em nome da Câmara Municipal de Anápolis, eu quero aqui parabenizar todos os envolvidos. Foi uma festa muito bonita e emocionou a todos que lá participaram. Quero também agradecer a todos os vereadores que participaram, que acolheram as pessoas, que recepcionaram. Realmente, essa festa também passa pela dedicação do Legislativo Municipal. Já encerro o grande expediente e passo a palavra ao nosso primeiro secretário, que faça a aferição de quórum para que a gente possa abrir a ordem do dia.
Aferição de quórum, ordem do dia. Vereador Luzimar Silva, vereador Capreto Cacheta, vereadora Capitã Elisete, vereador Domingos de Paulo, vereador Ribeiro Júlio, vereador Frederico Godoy, vereador Wellerson Lopes, vereadora Celiana da SOS, vereadora Cleide Lário, vereador Jackson Charles, vereador Elias Durana, vereador Dr. José Fernandes, vereador Ananias Júnior, vereador Jean Carlos, vereadora Andréa Rezende, presidente Andréa Rezende, quórum suficiente, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Então, havendo quórum suficiente, já abre a ordem do dia e passa a palavra ao primeiro secretário para a votação dos projetos inseridos na pauta.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 180/2025, vereador Dani Júnior, sou prestar aqui até que o quórum seja suficiente. Salvo engano, ainda não temos 16.
Portanto, já peço aos vereadores e vereadoras que se encontram nos gabinetes, que se dirijam ao plenário da Câmara Municipal, para que a gente possa votar o projeto com quórum qualificado.
Segunda votação, projeto de lei ordinária 130/2025, de autoria do vereador Ramiro do Autismo, que autoriza o chefe executivo municipal, incluindo o calendário oficial de eventos do município de Anápolis, o evento Igreja na Praça, promovido anualmente pela Assembleia de Deus, Ministério Madureira, Vila Jaara e da Outras Providências.
Projeto de lei ordinária número 130 de 2025, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, está em discussão. Não havendo discussão, o projeto está em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de lei ordinária 138 de 2025, também de autoria do vereador Hamilton do Autismo, que altera e acrescenta dispositivos na lei 393/2020, que institui título cedo Empresa Amigo dos Animais do município, que altera e acrescenta dispositivo na lei 3.898/2016, de 28 de dezembro de 2016, que institui no âmbito do município de Anápolis política pública para garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com autismo e da Outras Providências.
Projeto de lei ordinária número 138/2025, de autoria do vereador Hamilton do Autismo, está em discussão. Não havendo discussão, projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade presente. Palavra do secretário.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 137/2025, vereadora Celiana da SOS, que altera a redação da lei 393/2020, que institui título selo Empresa Amiga dos Animais do município de Anápolis e da Outras Providências. Comissão Constituição e Justiça, Indústria, Comércio, Direito do Consumidor, Meio Ambiente, Finanças e Orçamentos favoráveis ao projeto. Objeto da disposição.
Projeto de lei ordinária número 137/2025, de autoria da vereadora Celiane da SOS, está em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, a autora do projeto.
Esse projeto sobre a empresa Amiga dos Animais, nós já tínhamos ele, agora nós temos o selo. O que significa ter um selo que é a empresa Amiga dos Animais? É aquela empresa que presta um serviço ou que ajuda, que apoia realmente as ONGs de Anápolis, independente de ser SOS, ASPAM, Pata Solidária, Projeto Salva, e tem outros protetores também independentes. Então, todas as empresas que tiverem que fornecer esse apoio às ONGs em Anápolis, os protetores independentes, ela vai ter um selo que garante que realmente ela é uma empresa que apoia a causa animal dentro de Anápolis. E eu conto com todos vocês para que esse projeto seja realizado aqui na nossa casa.
Projeto de lei ordinária número 137/2025, de autoria da vereadora Celiane da SOS, ainda está em discussão. Projeto em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de resolução de autoria do vereador João da Luz, 168, não está presente. Projeto sobre estado. Retornando, senhora presidente, em primeira e única votação, com quórum suficiente, projeto de decreto legislativo 180/2025, de autoria do vereador Anani Júnior, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania napolina ao senhor Guilherme Francis de Avelar Seixas. Comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis. Projeto está à disposição para apreciação.
Projeto de decreto legislativo número 180/2025 está em discussão. Não havendo discussão, projeto em votação, votação nominal. Como vota a vereadora Ananias Júnior?
A favor, presidente.
Voto a favor, Capo Fred Caixeta. Vereadora Capitã Elisete.
Favorável.
Vereador Carlinho da Feira, ausente. Vereadora Cleide Lário.
Favorável.
Vereador Domingos do Céu. Vereador Dominguinhos. Vereador Elias do Nana. Vereador Fred Godoy. Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador João da Luz, ausente. Vereador José Fernandes.
Favorável.
Vereador Leitão do Sindicato.
Favorável.
Vereador Luzmar Silva. Vereador Policial Federal Suender. Vereador Professor Marques. Vereador Hamilton do Autismo.
Favorável.
Vereador Rimé Jules.
Favorável.
Vereadora Celiane da SOS.
Favorável, presidente.
Vereadora Thaís Souza, ausente. Vereador Wederson Lopes.
Favorável.
Projeto aprovado por maioria dos presentes. Não havendo mais projetos a serem votados, já abre a fala da ordem do dia. Vereador Luzmar Silva estava escrito, mantém a palavra. Abriu mão da palavra. Mais algum vereador na ordem do dia? Sem vereadores inscritos, já encerro a ordem do dia e passo a votação de requerimentos, indicações, moções.
Na lista de requerimentos e serviços públicos, vereador Ananias Júnior, requerimentos números 2.948 a 2.987. Vereador Andréia Rezende, 2.931 a 2.951. Frederico Godoy, 2.955 a 2.963. Jackson Charles, 2.971 a 3.000. João da Luz, não está presente. Leitão do Sindicato, 2.947 a 2.970. Policial Federal Suender, Hamilton do Autismo, números 2.964 e 2.976, vereador Rimé Júlio, 2.988. Na lista de requerimentos para leitura e votação, não temos requerimentos. Na lista de indicações, vereadora Andréia Rezende, indicação número 465, solicita ao Prefeito Municipal de Anápolis e Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos o mapeamento e uso de lotes públicos baldios em Anápolis para implantação de hortas urbanas comunitárias. Indicação 463, solicita ao Prefeito Municipal que seja realizada a construção de uma praça de lazer com a instalação de uma academia ao ar livre e um parque infantil em área pública situada em frente à rua Coronel Walter Van, no Jardim das Américas, terceira etapa. Vereador Leitão do Sindicato, número 478, requer que seja enviado ao Prefeito Municipal de Anápolis para a instalação de faixa de pedestre na Avenida Pedro Dodovi, quadra 1, lote 30, no bairro Morumbi. Também a indicação número 477 requer que seja enviada ao Prefeito Municipal para que seja feito um estudo de viabilidade para a instalação de QR Codes em todos os postos de energia elétrica do município. Vereador Hamilton do Autismo. Requer que seja enviado ao excelentíssimo prefeito Márcio Correia para que, por meio da secretaria competente, seja realizado um estudo técnico para implementação de sinalização de mão única nas vias do Recanto Sol, Vila Norte, Parque Residencial das Flores, Residencial Araguaia, Residencial Vale do Sol, Flor do Cerrado, Residencial Flor do Cerrado 1, Jardim dos Ipês e Jardim América. Requer que seja enviado ao excelentíssimo prefeito para que, por meio da secretaria competente, seja realizado estudo técnico para implementação da sinalização de mão única nas vias da Grande Jaiara, Adriana Parque, Bandeiras, Dom Felipe, Ana Carolina, Vila Harmonia, Aldeia dos Sonhos e outros. Requer que seja enviado ao excelentíssimo prefeito municipal de Anápolis, por meio da secretaria competente, a criação de projeto de lei que contemple a inclusão de vídeos com intérpretes de Libras em todos os sistemas de QR Code instalados em praças, prédios públicos e demais espaços informativos ou turísticos de Anápolis. Requer que seja enviado ao prefeito municipal, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Agricultura, articulação com a CEITEC, Centro de Empreendedorismo, Inovação e Tecnologia de Anápolis, para que a Universidade Aberta do Brasil
participando dos cursos básicos de informática voltados para pessoas com transtorno de espectro autismo. Requer que seja enviado ao prefeito municipal de Anápolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a adoção e aplicação regular do protocolo M-CHAT em crianças entre 16 e 30 meses de idade, atendidas da rede básica de saúde do município de Anápolis. Também requer ao prefeito Márcio Correia, por meio do órgão competente à inclusão de diretrizes na Lei Municipal 4.446, de 6 de maio de 2025, que institui o programa Adote um Espaço Público para a criação de espaços sensoriais voltados às crianças com transtorno de espectro autismo nas praças e áreas públicas do município de Anápolis. Requer que seja enviado ao prefeito Márcio Correia, solicitando por meio do órgão competente a criação da Secretaria Municipal de Direitos de Pessoa com Deficiência no município de Anápolis. Também requer ao prefeito municipal, solicitando por meio do órgão competente a realização de recenseamento da população com deficiência e pessoas com espectro autismo no município de Anápolis. Requer que seja enviado ao prefeito Márcio Correia, solicitando avaliação para a criação de política municipal de inovação tecnológica de Anápolis. Vereadora Celiane, da SOS, número 464, requer que seja encaminhado ao prefeito municipal, solicitando a criação do projeto de lei que dispõe sobre a definição e punição de atos de crueldade e maus-tratos contra animais e sobre a proibição de mantê-los acorrentados no âmbito do município de Anápolis e das outras providências. Nas moções para leitura e votação, temos a moção do vereador Jean Carlos, moção de aplauso em comemoração ao jubileu de prata sacerdotal do reverendíssimo padre Edmilson Luiz de Almeida. E sem mais, para o momento, presidente, devolvo a palavra.
Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Faltou uma moção aqui, vamos incluir na pauta.
Nossa vereadora Thaís Souza já está de volta ao plenário e tem uma moção de aplausos de ser lida em homenagem ao Dia do Protetor de Animais, dia 10 de agosto. O Dia Nacional do Protetor de Animais é realizado em 10 de agosto, data que comemora o trabalho de pessoas que decidem a salvar animais em situações de risco. O número da moção é 4/2025. Sem mais para o momento, eu vou falar, presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Não havendo discussões, moções, indicações e requerimentos estão em votação. Votação simbólica. Moções, indicações e requerimentos aprovadas por unanimidade dos presentes. Já encerro a ordem do dia e abro as comunicações.
Comunicando.
Vereador Jean Carlos.
Apenas eu não pude, não, pela ordem aqui, me distrair, mas externar aqui meus sentimentos, sobretudo aos familiares do meu tio José Araújo Fonseca, que faleceu recentemente, conhecido como Zé Careca, mais de 60 anos aí de trabalho no comércio, entre mercado JK, Avenida Pedro Bico, Feirão do Santa Isabel, Avenida Universitária. Então, cumprimentar aqui, né, que Deus o receba de braços abertos, conforte todos os familiares e amigos. Também fazer uma lembrança aqui, há um ano de falecimento do saudoso Dom Dilma, bispo auxiliar, de primeiro completou um ano de seu falecimento, realmente um passamento precoce que marcou a toda a cidade e que realmente deixou um legado aí, um período que esteve em Anápolis, marcou bastante, sobretudo a comunidade católica. Então fica esse registro aí, que Deus, né, o tenha acolhido também. São essas considerações. Na moção eu apresentei há pouco, moção de aplauso ao padre Edmilson e também pelos 25 anos de sacerdócio, importante trabalho que faz na comunidade e que em breve estaremos aqui entregando a moção em respeito e cumprimentos aos 25 anos do seu sacerdócio. Devo a palavra, senhora presidente.
Comunicando.
Obrigada, vereador Luiz Marcelo.
Obrigado, senhor, pela proteção da palavra. Para aproveitar, né, professor Léo, está aqui, acabou as férias, né, professor? Comunicar a você que mora em Adriana Parque, você que mora na região do Fugosta, Morada Nova, que estamos com a nossa escolinha de futebol, professor Léo Goiano, conhecido de todos, do Manato, do Flamengo, Goiás, passou do Brasil. É o professor, nós estamos ali retornando hoje as atividades gratuitamente. Você que mora na região do Morada Nova, Jandajara, bairro Canistópolis,
temos aula gratuitamente duas vezes por semana com o professor Miguel Goiano. Comunicar também que hoje volta a nossa zumba, balé, gratuitamente, tanto no Calistópolis quanto no Recanto do Sol. Nosso projeto social, o vereador João Silva, estamos à disposição, né, é gratuito, nada é cobrado no nosso projeto. Então, você que mora aí, que tem o sonho de colocar sua filha no balé, né, temos a nossa professora Ângela, professora Vanessa, qual é altamente qualificada para prestar esse serviço gratuitamente, né? Então, você que quer colocar seu filho no futebol, ou sua filha no balé, você, mulher que gosta de zumba, né? Temos a zumba também ali no bairro Campos Fortes, gratuitamente. Então, coloco à disposição para vocês. Eu quero comunicar também, né, que o projeto Mãos Dadas, qual eu sou padrinho, esteve no último final de semana fazendo o aniversário da Lívia, ali próximo ao estado de Jonas Duarte. Qual que é o bairro lá, não? O bairro que mora? Lá no Santo André, né? A gente veio ali no último sábado fazendo o aniversário solidário com uma criança que nunca teve, que é a Lívia, de 10 anos de idade, qual foi muito emocionante, tanto a filha quanto a mãe, nunca teve ali de tanta alegria. E aí, parabéns ao projeto Mãos Dadas, que tem como a Lorena, minha irmã, a presidente, fazendo e realizando sonhos aí de uma grandeza muito grande para as pessoas simples, né, que levamos ali o nosso trenzinho, levamos ali o boca, o algodão doce, levamos bolo, realizamos esse aniversário, qual o da Lívia foi o 30º, né? 30 aniversário feito, que a gente faz um por mês, e com muita alegria fomos bem recebidos ali em Santo André e fizemos ali mais esse ato solidário no último sábado, e por coincidência foi o dia mesmo do aniversário da Lívia que a gente conseguiu estar realizando o sonho daquela criança de 10 anos de idade. Então procura nossos projetos através das nossas redes sociais e estamos aí para ajudar a realizar sonhos. Vereadores mais filhos, sempre fazendo a diferença. Eu vou rodar lá.
Obrigada, vereador Luzmar Silva. Vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador André. Eu quero aqui aproveitar esse espaço de comunicação para externar aqui meus sentimentos à família e aos irmãos do Givânio. Givânio, um morador da Vila Formosa, que foi esfaqueado pelo próprio irmão e perdeu a sua vida, causando uma enorme comoção aos moradores da Vila Formosa. Eu estou fazendo essa comunicação e aí eu, com o objetivo principal, de pedir a reflexão das pessoas, das famílias. Nós temos escutado aí tanto noticiário de irmão mata pai, mãe, filho, irmão mata irmão, e agora acontece na Vila Formosa, onde um irmão, por uma discussão banal, tirou a vida do outro irmão com uma facada. Isso é muito ruim, isso mexe muito com as pessoas, isso traz um sentimento de comoção muito grande nas famílias e deixa a gente preocupado de entender onde nós vamos parar. Onde é que nós vamos parar ao ver irmão matando pai, mãe, filho, irmão matando irmão, por discussões banais, coisas corriqueiras? As pessoas já não têm mais nenhuma tolerância. E aí eu queria pedir aqui que as pessoas façam suas reflexões, procure mais a Deus, procure fazer refletir, porque o trauma que fica quando você vê um irmão matar um irmão, ele é enorme, principalmente para aqueles que ficaram. Como esses irmãos vão receber esse outro irmão que assassinou seus irmãos após ele
cumprir com as suas obrigações judiciais. Como que essa pessoa vai ter tranquilidade e paz para viver, sabendo ele que tirou a vida do próprio irmão? Que ele brincou de carrinho lá na sua infância. Que ele cresceu com ele. Que ele nasceu no mesmo ventre. Então é importante a gente colocar essas observações, mas chamar a atenção das pessoas. Nós estamos muito sem amor. E por esse motivo eu queria fazer esse desabafo e dizer da comoção deixada pela morte do Gibânio, morador da minha amada e querida Vila Formosa. Muito obrigado.
Vereador José Fernandes.
Na lógica da fala do vereador Jacques, eu também quero externar aqui os meus sentimentos à família do soldado da base aérea de Anápolis, Davi Rodrigues Pereira, de 23 anos. Ele faleceu após ser esfaqueado durante uma tentativa de assalto numa padaria em Suzano. Moradores de Suzano me mandaram de imediato mensagens comunicando. Ele chegou a ser encaminhado para o hospital, operado, mas não resistiu e morreu. 23 anos. Eu, como legista, já fiz vários casos de vítimas de esfaqueamento. E vejo isso aqui acontecendo. Familiares com familiares, com tentativa de assalto ali na região de Suzano, na única comunicadora que tem lá. É triste. A comunidade lá da base aérea, dos amigos, e também lá de Suzano, também está impactado com esse caso aí. Mais um caso triste. Fica essa mensagem que você já deixou aí também. Repensar, está muito violento. Obrigado.
Sobenta.
Vereador Jean Carlos,
obrigado.
Quer complementar a fala dele?
Sim, também, só registrar, o Zé também precedeu aí com relação a esse falecimento da mesma situação do Giovanni. Estive lá, Jacques, realmente triste, conhecia também ele. E mais uma família realmente destroçada por uma lamentável tragédia, assim como do cabo, né, Davi, Lito Souzane, vítima do latrocínio, né, numa padaria. São situações lamentáveis. Teve também uma senhora, uma mulher, no bairro Recanto do Sol, seu nome, mas fica aí realmente o sentimento de pesar por essas tristes situações que levaram aí ao falecimento dessas pessoas. E ainda em tempo, senhora presidente, apenas cumprimentar toda aqui, toda a torcida da Napolina, Associação Atlética Napolina, SAP, pelo regresso aí à elite de futebol goiana. Ontem foi um dia de comemoração, foram campeões da série de acesso, naturalmente aí voltando ao cenário da Série A do Campeonato Goiano para enriquecer ainda mais o futebol napolino. E certamente nos alegramos com isso, para que nós possamos ter, né, o saudoso clássico Anápolis da Napolina e que a cidade possa estar aí cada vez mais representada no cenário do futebol goiano. Então, cumprimento a todos os torcedores da Napolina, no nome dos meus filhos, que são ali torcedores da Ruga Igor, Matheus e Jeanzinho. Eu vou falar.
Comunicar o vereador Elias do Nama.
Quero fazer um convite antecipado, feijoada beneficente, a da Missão Vida, tá? Vai ser no dia 13 de setembro, feijoada com valor de R$50. Quero parabenizar o pastor Douglas, que é o coordenador daquela casa, onde cuida de dependentes químicos. Eu estive lá dia 28, na entrega de dois veículos com o senador Vanderlan, e pude ver de perto quanto aquele local é abençoado por Deus, que trata os dependentes com a forma que tem que ser tratada. E ali dá resultado. Então, e essa feijoada, não só para a casa de recuperação, para a casa de apoio Missão Vida, mas também ela é para uma missão que a Missão Vida tem na África, né? A compra desse ingresso, ela vai matar a fome e crianças em Madagascar por 15 dias, entendeu? Então, peço a quem tiver interesse de ajudar a Missão Vida,
adquira esse ingresso, tá? Adquira esse ingresso pelo número 98-9156-9062 ou pelo site feijoada@missãovida.org.br. Vamos ajudar essa missão que é de vida mesmo. Parabéns, pastor Douglas. Parabéns, senador Wanderlei Cardoso, por estar ajudando essa obra. E que Deus abençoe.
Vereadora Capitã Elisete.
Bom dia. Eu faço o coro aí com o vereador que antecedeu na fala. E quero dar as boas-vindas também ao novo comandante do 3º CRPM aqui de Anápolis, o coronel Rogério. Chega para assumir o comando, já está em plena atividade aqui na nossa cidade. Agradeço também a colaboração do coronel Alisson, né, que permaneceu aqui por mais de 2 anos, juntamente com, trabalhando com o subcomandante, tenente coronel Edmar, que verdadeiramente conduziram a nossa cidade ao patamar que ela alcançou. E agora nós precisamos desse apoio, dar esse apoio também ao coronel que chega, ao coronel Rogério, um currículo bem extenso de trabalho nas forças de segurança do nosso estado e agora em especial da nossa cidade. Quero reforçar aqui mais uma vez, dando as boas-vindas ao coronel Rogério e toda a equipe que com ele chega aqui na nossa cidade. Estaremos aguardando aqui uma visita do senhor a esta casa para que possa conhecer cada um de nós e contar com a contribuição de todos nós para tornarmos e continuarmos fazendo com que a nossa cidade, a cidade de Anápolis, seja referência em segurança pública, continue sendo referência de segurança pública no nosso estado. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Capitã Elisete. Ainda nas comunicações, não tendo mais inscritos na comunicação sobre a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.
11 horas e 32 minutos, a presidente Andréa Rezende conclui a primeira sessão deste segundo semestre, a primeira deste mês de agosto.